Glória a Deus.
Amém.
Nesse segundo período, nós estamos estudando sobre santidade. Santidade como um dos elementos sem a qual ninguém verá o Senhor. Nós precisamos da santidade do Senhor. E nós começamos também há duas semanas falando sobre santidade. Temos observado que a santidade prática e a autoconsagração de Deus não têm sido seguidas pelos crentes modernos. Por quê? Porque se busca coisas que são diferentes do que a palavra de Deus chama como importante. Nós temos privilegiado muito mais o ter do que o ser. O assunto da santidade tem retrocedido para um segundo plano. E o padrão de vida tem se tornado mais importante. Nós vemos nas campanhas das igrejas situações em que a pessoa ela busca sempre um crescimento de alguma coisa dentro da sua área natural, mas dentro da sua área espiritual, não. Eu lembro que eu vi uma vez, tem um conjunto que chama Livres para Adorar, e ele falava assim que ele nunca tinha visto uma campanha 7 passos para você morrer para você mesmo. Ou 10 encontros para você morrer para a sua vontade. Porque as pessoas realmente elas não estão preocupadas com o crescimento espiritual, em entendimento de que a grande maioria das pessoas, ela não conhece esse Deus que diz crer. Falamos também que os religiosos, que as pessoas do mundo, eles não nos tratam como espirituais, e sim como religiosos. Porque muito mais nós falamos do que realmente praticamos. Falamos também que Satanás conhece bem o poder da verdadeira santidade e o objetivo dele é atrapalhar. Tal como no passado ele conseguiu confundir a mente dos seres humanos acerca da justificação. O que é a justificação? É a nossa limpeza dos nossos pecados, o perdão dos nossos pecados. Então uma série de doutrinas aparecem trazendo e chamando a atenção do ser humano para outras coisas. A gente vê bem isso no nosso Brasil. Hoje nós temos como tônica delações premiadas. Tá de manhã, de tarde, de noite, nos jornais, noticiários, toda hora. Se vem uma Copa do Mundo, se vem um campeonato de alguém, as pessoas elas tendem a esquecer. O que esses políticos esperam é apenas que aconteça algo que tire o foco daquele problema e coloque o foco em outro. É exatamente o que Satanás faz. Ele não é um ser que ele pode eliminar a busca à santidade, mas ele pode mudar o foco. Então ele fala que a importância que você tem que dar não é uma importância das coisas espirituais, mas são as coisas naturais. E a gente tem hoje, por exemplo, as técnicas de coaching. O que é coaching? É treinamento. Um coach nos Estados Unidos é um treinador, em especial de time de beisebol, de basquete. E aí as pessoas elas começam a trazer ensinamentos de coaching de como você lidar com os problemas. Não é lidar com o pecado. Não é lidar com a sua falta de amor ao próximo, não. E sim estabelecer formas de cunho psicológico para que você continue vivendo e lidando com aquilo. O problema é que nós sabemos que quando nós temos uma infecção no nosso organismo, se nós não a tratarmos, alguma coisa vai acontecer. A febre é o quê? Um sinal de que algo há errado no nosso organismo. Se você simplesmente toma um antitérmico, aquela infecção que está dentro do seu organismo, o que acontece é que ela vai perdurar. Nós temos que tratar dessa infecção que está dentro do nosso coração e ela se chama pecado. Falamos também que muitas pessoas elas veem a fé como a única necessidade. Você não precisa de mais nada do que fé. Fileiras e fileiras de pessoas que entram nas igrejas e têm como único objetivo ter fé. E o problema é, que fé é essa? Você pode ter a fé na cena, a fezinha. Você pode ter a fé numa série de coisas. Mas qual que é a fé importante? Será que a nossa fé, a fé que nos é exigida, é uma fé em que a nossa mente não funciona? E eu, dentro dos meus encontros de discipulado, com as pessoas, eu tenho buscado não necessariamente apenas ensinar, mas fazer a pessoa começar a pensar. As pessoas, elas acham que qualquer coisa que é falado do altar não pode ser rebatido, não pode ser analisado, porque se você falar alguma coisa, você está indo contra o próprio Deus, e isso é mentira. Pessoas que falam para vocês são pessoas falhas, são pessoas que cometem erros e deslizes. E essas pessoas, elas têm que ser analisadas nas suas atitudes e nas suas falas. Mas quando um pastor fala, se alguém levantar um questionamento, a pessoa fica entristecida. Coisas como a gente tem aqui, em que a pessoa pede uma parte para falar, numa escola dominical, dependendo da igreja, vai ser tida como uma afronta com o líder e contra o pastor. Quem é você para perguntar algo para mim? Quem é você para duvidar ou questionar se eu estou falando certo ou se estou falando errado? E esses tipos de pensamentos muitas vezes são utilizados por Satanás para nos confundir. Será que eu tenho direito realmente a questionar? Será que eu tenho realmente o direito a falar o que eu acho ou o que eu não acho? Ou eu tenho que ficar calado? Será que eu preciso ter algum tipo de esforço? Porque Jesus Cristo, ele disse, está consumado. É algo que eu falei no sermão da semana passada. Mas será que esse está consumado quer dizer que nós não precisamos fazer mais nada? Você aceita Cristo e você não precisa fazer nada? Você quer um emprego, você não precisa estudar? Você quer não casar e você não precisa procurar uma pessoa que esteja dentro dos padrões cristãos? As pessoas, elas acham que simplesmente elas sentam na sombra e não precisam fazer mais nada. O convite ao cristianismo tem sido um convite à amorosidade e à mornidão espiritual, mas não é isso que Deus fala. Apóstolo Paulo, conforme nós já lemos em 1 Coríntios 9, 26 e 27, diz: assim corro eu também, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo e reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, eu não venha eu mesmo ser desqualificado. O apóstolo Paulo, ele tinha temor de, no final da sua vida, ser encontrado com uma pessoa que estava em falta. E ele fala que ele se esforçava sim. E ele não fazia de qualquer jeito, de qualquer maneira, mas ele fazia conforme a palavra de Deus o instruía. E nós temos que mudar os nossos comportamentos, o nosso jeito de ser, não segundo padrões humanos. Não porque uma pessoa que fez um coaching vai te ensinar a agir de um jeito ou de outro. E sim porque a palavra de Deus está falando assim: olha, o caminho é esse, ou o caminho não é esse. Não é um caminho fácil, porque você tem que morrer para as suas vontades. Apóstolo Paulo diz que esmurrava o seu corpo, levando ele à escravidão. Eu não vou fazer o que meu corpo está querendo, sim o que Deus está querendo. A união com Cristo mediante a fé é o segredo tanto do início como da continuação da santidade. Apesar da fé ela não ser o único elemento, ela é o elemento principal da qual todas as outras saem. Se você não tiver fé em Deus, se você não tiver fé no sacrifício de Cristo, você não consegue fazer absolutamente nada. Nós já estudamos o Sermão do Monte e nós vemos como é necessário o nosso esforço a partir da fé em Cristo para a nossa mudança e transformação. A verdadeira santidade não consiste apenas em crer e em sentir, mas em colocar em prática. O fruto do Espírito é exatamente esse o objetivo dele. Essa semana eu conversava com uma pessoa falando do fruto do Espírito, e eu falei: olha, o fruto do Espírito é o amor, ou a bondade, a benignidade. Eu falei: a paz. Ela falou: pai, então eu não tenho o fruto do Espírito. Eu falei: como que é isso? Eu não tenho paz. Eu falei: você não tem paz? Eu falei assim: desde quando essa paz é para você? Entenda que o fruto do Espírito é algo que você olha para o outro e não para você. Eu tenho o amor de Deus, o fruto do amor em mim, para eu amar o outro. Eu tenho o fruto do Espírito na condição da bondade, benignidade, para eu ser bondoso e benigno com o outro. Eu tenho que declarar a paz e trazer a paz para o outro. É a santificação, é o cristianismo em prática. Dons do Espírito me perguntavam essa semana: pastor, você crê nos dons do Espírito? Creio. Creio na cura? Creio. Eu creio em todos os dons espirituais que estão escritos em Coríntios e em outros que tem. Mas eu entendo que o nosso foco ele tem que ser a manifestação do fruto. Eu posso sapatear aqui na tua frente, não tem nada contra isso. Eu posso falar em línguas, eu posso profetizar, e aí eu saio da igreja, te trato de uma forma agressiva, aquilo não valeu de nada. Tudo que eu falei é jogado fora. Agora, se você age com a pessoa de amor, com benignidade, com bondade, a pessoa faz uma pergunta para você e você responde com mansidão, vai atrair essa pessoa a você e a Cristo. Os mais eminentes santos de Deus, quando viam essa situação, eles não falavam, eu estou perfeito. Foi algo que vocês levantaram antes do intervalo. Poxa, eu não vejo mudança em mim. É exatamente como os santos de Deus se colocavam. Apóstolo Paulo, o tempo todo, todo o tempo, falava, eu sou o maior dos pecadores. Eu sou o pior dos apóstolos. Eu sou o mais pecador dos homens. Por que ele falava isso? Porque ele via, ele conseguia enxergar todo o pecado do seu coração. E é isso que nós temos que enxergar. Porque a partir do momento em que a gente vê a nossa vida numa condição tranquila, a gente para e senta. Está tudo certo. Não está tudo certo. 1 Pedro capítulo 5, verso 5. Abra sua Bíblia, por gentileza. Primeira Pedro, capítulo 5, verso 5.
1 Pedro 5.
Capítulo 5, verso 5. Naldinho?
Pois aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles.
Não.
Não?
Então eu estou com a referência errada. 1 Pedro 5, 5 estava com isso?
Rogo igualmente ao justo, mas sede submissos aos que são mais velhos, outros filhos mudados de uns com os outros, cingindo-se todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça.
O apóstolo Pedro está trazendo um ensinamento em especial aos jovens, mas não só aos jovens. E ele está falando, sede submissos. Tenha um coração de aprendizado. E ele fala, porque Deus resiste aos soberbos. Vestivos, cingivos de humildade. Ele está falando, gente, vocês têm que ser humildes. Vocês não podem ser soberbos. Não achem que vocês são melhores, são especiais. E quem está falando para você é o próprio apóstolo Pedro. Entenda que você não tem que se exaltar. Você não tem que mostrar que você é melhor. Você tem que se cingir de humildade. Eu não sou nada. Aprenda com as pessoas que tenho que ensinar. Qual santo pode ser citado dentro da palavra de Deus, de cuja vida muitos detalhes foram registrados, que tenha sido absolutamente ou literalmente perfeito? Você encontra alguém fora Jesus Cristo na palavra de Deus que é perfeito? Nós tínhamos o exemplo de Moisés como o homem mais manso da terra. No fim da sua jornada, ele esmurra a pedra. Deus fala para ele, fale para a pedra, que vai jorrar a água da pedra. E ele, tão indignado, tão cansado daquele povo, o tempo inteiro buzinando na ouvida dele, ele pegou aquele cajado, mesmo cajado que ele abriu o mar vermelho, e desceu na pedra. Manifestação da ira. Moisés. Quando a gente vê a vida de Abraão, pai da fé, um homem que sacrificou o seu próprio filho em detrimento de uma ordem de Deus, crendo que, mesmo que aquele criança viesse a morrer, havia uma ordenança, havia um mandamento de que ele seria o descendente dele. Aquele Abraão é o mesmo Abraão que, quando andava com a sua esposa no meio da trajetória até o lugar onde ele ficou, ele falava para os outros que a esposa dele era a irmã dele. Permitiu que o rei da terra levasse a esposa dele para ter relações com ela, simplesmente para ele não morrer. Pessoas normais como eu e você. O próprio Pedro, aquele homem que andou sobre as águas, afundou, mas ele andou. Aquele homem que estava na frente era aquela pessoa que abria o culto, fechava o culto, fazia tudo, estava sempre pronto. Na hora do vamos ver, ele nega Cristo 3 vezes. Não há perfeição literal. Nós nunca vamos estar perfeitos. Não há nenhum santo na palavra de Deus, ou que eu conheça, ou que você conheça, que possa dizer que está absolutamente perfeito. Qual dentre esses santos, ao escrever sobre si mesmo, falou em se sentir isento de pecado ou de erro? Teve algum homem que falou: eu sou perfeito? A pessoa que mais se aproxima disso é o apóstolo Paulo, em que ele fala: sede meus imitadores. Ele olhava para si, ele se via uma pessoa reta, e eu teria muito temor. É uma coisa que, se possível, eu vou perguntar para o apóstolo Paulo: como que você foi ousado ali, hein? Como é que você falou aquilo? Mas em outro momento ele já fala: eu sou o pior dos pecadores.
E eu acho que ele falou aquilo porque todo mundo, ele nunca se escondeu atrás de nada, ele sempre mostrava que ele tinha a fraqueza dele. Então, dentro daquela fraqueza, ele achava que ele estava com ele.
Perfeito. Exatamente. Exatamente. Ele olha, ele reconhece as suas fraquezas em todas as epístolas, todas as cartas. Ele fala que ele é ruim, que ele está errado. O que eu quero fazer, eu não faço. O que eu não quero fazer, esse faço. E aí ele olha para aqueles homens: sejam meus imitadores, sejam humildes, reconheçam o seu pecado, mas não fiquem parados, continuem trabalhando. Homens como Davi, Paulo, João declararam na linguagem mais vigorosa que eles sentiam em seus próprios corações debilidade e pecado. Quando você pega a figura de Davi, que é a referência de Jesus Cristo no Antigo Testamento, você olha o Salmo, você vê como esse homem reclamava situações devidas, mas você olha, ele clama a Deus, mata, faz, e ele não está indignado com a situação. É pecado? Lógico que não. Você pode chegar no seu secreto. E aí a diferença que eu já expliquei para vocês é a diferença da reclamação e da murmuração. Reclame com Deus, só você e Ele. Não murmure entre pessoas. É diferente. Nós temos a liberdade de falar com o nosso Deus em nome de Jesus o que nós quisermos, o que nós quisermos. Se você perdeu um ente querido, você pode entrar no quarto e falar com Deus, você e Deus. Mas evite fazer isso em público, porque quando você faz isso, você está murmurando. Será sábio afirmar que Romanos 7 não descreve a experiência de cristãos maduros? Abre Romanos 7. Há um entendimento de que o apóstolo Paulo, quando escreveu Romanos capítulo 7, ele estava no início do seu ministério. Então ele ainda, eu que vou ler, tá? Ele ainda olhava para as coisas de uma maneira assim meio confusa. Será que o apóstolo Paulo, ele era realmente convertido já, ou ele estava confuso? Será sábio afirmar que Romanos 7 não descreve a experiência de crentes maduros, mas de um homem não regenerado ou de um crente fraco que ainda não se firmou? Romanos capítulo 7, deixa eu ver a partir de onde que eu vou ler. Versículo 4 em diante. Assim, meus irmãos, também em vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da lei, da letra. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera: não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência. Apóstolo Paulo falando para os romanos. A lei despertou em mim toda sorte de concupiscências, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado em mim e eu morri. E aí o apóstolo Paulo, ele continua discorrendo sobre a dificuldade que ele tem de ser cristão. Será que o apóstolo Paulo estava fraco aqui? Será que o apóstolo Paulo, nesse trecho de Romanos aqui, ele tá, ainda não está firmado na fé, e aí as lutas e dificuldades têm feito com que ele fraquejasse? Ou ele está apenas reconhecendo uma realidade, como a dos reis falou, a realidade de que ele, independente do que ele é, independente do cargo que ele está, independente da função, da revelação, independente do que aconteça com ele, ele é dependente de Deus, que é algo que eu e você temos que ser. Cabelos brancos, eu tenho um pouquinho só, Naldinha tem mais, bem mais. Os cabelos brancos da Naldinha não trazem a ela nenhum tipo de isenção de pecado. A idade do irmão Cláudio também não o isenta de ser menos pecador ou mais pecador do que eu ou que o Gabriel. Nós todos vivemos todo o tempo da nossa vida na busca da santidade, e apóstolo Paulo não era diferente. Será aconselhável usar a linguagem que com frequência se usa no presente sobre a doutrina que tudo se fez novo? Será que tudo se fez novo na minha vida? Será que tudo se fez novo na sua vida? 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17. Capítulo 5, verso 17.
Pode ler?
Só mais um minutinho. Sempre que você for ler, espere o barulho das páginas parar. Hã? Pode ler.
E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que se fizeram novas.
Pergunto para você, quando você se olha no espelho dentro da ótica espiritual, tudo se fez novo?
Não.
Está tudo novo? Você olha e fala, eu não minto, eu não roubo, eu não falo mal, eu sou santo, eu nem piso no chão, eu levito. É assim com você? Comigo não é. E esse versículo, será que ele está errado? Não, porque ele foi inspirado por Deus. O que nos cabe entender é o que esse versículo está falando. Apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, ele fala, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Que coisas? O nosso espírito que estava morto, ele foi renovado. Dentro do âmbito espiritual de Deus, você já é sim uma nova criatura. Para Deus, você já é lavado e remido no sangue do Cordeiro. No nosso temporal, nós temos muito a caminhar ainda. É um conceito que eu falei com vocês lá em escatologia. Nós já somos nova criatura, mas ainda não somos perfeitos e completos. Nós começamos a mudar o nosso comportamento, nosso jeito de pensar, nosso jeito de falar. Nesse sentido, as coisas elas se fizeram novas. Gálatas capítulo 2, verso 19 e 20. Gálatas capítulo 2, verso 19 e 20.
Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim.
Morri para a lei. Quer dizer que ele não precisava mais cumprir a lei? Não. A lei não era mais um peso para ele, era um instrumento de mostrar onde ele estava errando e pecando. Era uma ferramenta que ele utilizava para medir o seu cristianismo e o seu grau de santidade. Estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Tudo que eu faço, eu tento, eu procuro, eu luto para fazer como Cristo fazia. Que o verdadeiro Cristo, o verdadeiro crente está unido a Cristo e Cristo a ele. Nenhum leitor cuidadoso do Novo Testamento pensaria em negar por um momento. Será que você não está unido a Cristo? Será que Cristo não está unido a você? Através de um desígnio santo de Deus, antes da fundação do mundo? Será que uma pessoa que não é ligada a Cristo viveria como você vive? Há como ter a certeza da salvação? Sim, pelas suas atitudes, pela manifestação do fruto do Espírito na sua vida, pelo seu zelo, pela sua indignação com a sua condição pecaminosa. Uma pessoa que ela não tem Cristo, ela não pensa nessas coisas. Ela simplesmente busca viver a sua vida. Com Ele morremos, com Ele fomos sepultados, com Ele ressuscitamos e com Ele nos assentamos nos lugares celestiais. Porém, devemos ter o cuidado de entender o que significam tais versículos, para não ignorarmos a obra do Espírito Santo. Sim, nós temos que ser transformados dia após dia, após dia, após dia. A nossa conversão, ela não ocorreu num fato do passado, mas a nossa conversão, ela ocorre todo dia. Quando você medita, quando você ora, quando você lê e você olha para a sua vida, você se converte a cada dia. Esse é o chamado do cristianismo, a conversão diária. Teremos esquecido que na economia divina, a eleição para a salvação do homem é uma obra especial de Deus Pai, que a expiação e a mediação e intercessão é obra de Deus Filho, que a santificação é uma obra especial do Espírito Santo, e são três espaços aí que você só tem participação na sua santificação. Não tem como você, porque eu vou subir num monte, ou porque eu vou ajudar os pobres, eu vou tirar os meus pecados. É um conceito, por exemplo, das pessoas que acham que no pós-morte eu tenho como agir de alguma maneira para tirar o pecado do morto. Eu vou acender vela, eu vou orar, eu vou fazer beatitudes em nome da pessoa. Isso não existe. Morreu, morreu. Se você tem que demonstrar amor e ação por alguém, faça isso enquanto está vivo. Não podemos esquecer que Cristo, na qualidade de nosso cabeça e sumo sacerdote, ressurreto, está especialmente à mão direita de Deus, intercedendo por nós. Por que que Cristo ia interceder por nós se tudo estava resolvido? Não está tudo resolvido. Nós temos uma caminhada. Nós temos coisas que nós temos que lidar e por isso Deus, Deus Filho, Ele intercede por nós. Ele intercede por nós até que Ele retorne à terra e também que Cristo leve adiante a sua obra no coração dos povos, do seu povo, mediante a atuação especial do Espírito Santo, o qual prometeu enviar quando deixasse o mundo. Para que o Espírito Santo iria vir? Se você não precisa mudar nada, você não precisa se transformar em nada, está tudo bem, está tudo certo, está tudo correto. João 15, 26, por favor. Evangelho de João, capítulo 15, verso 26, gordinho.
Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim.
Que testemunho você é chamado a dar? Que testemunho o Espírito Santo dá? Será que Deus Ele espera que você apenas dê testemunho, que você foi abençoado, que você ganhou um carro, ganhou uma casa, foi curado? Não, é um testemunho que nos é exigido, é um testemunho muito maior que esse. É um testemunho de que há uma esperança através do sacrifício de Jesus Cristo. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Enquanto as pessoas elas não falam de pecado, as pessoas elas acham que está tudo certo e não está tudo certo. Pessoas têm ido aos hospitais espirituais e não têm ouvido uma confrontação. É como se você chegasse no hospital com uma enfermidade, o médico batesse no seu ombro e falasse assim: está tudo bem, vamos cantar, dançar e pular. Não está tudo bem. Não está tudo bem. O resultado natural do engano é que muitos infelizes chegaram à cômoda conclusão de que os crentes não são responsáveis pelo que é que façam. E aí a pessoa vê um cristianismo como esse e fala assim: eu não posso fazer nada. Se eu sou assim é porque o meu pai e a minha mãe fizeram comigo. Se eu ajo dessa maneira é porque a minha esposa não me ama. Se eu ajo dessa maneira é porque o meu marido me maltrata. Se eu ajo dessa maneira é porque Deus Ele assim o quis. E a pessoa ela entra num fatalismo religioso em que ela não pode fazer nada, não tem que fazer nada e ela simplesmente espera o dia da sua morte. causa de muita depressão em pessoas por aí. Eu não posso fazer nada, eu sou totalmente inerte nesse mundo. Engano. Supostamente os crentes estariam mortos e sepultados. Somente Cristo viveria neles, fazendo tudo por eles. O problema é que nós temos responsabilidades. Deus, Ele é tudo. Tudo acontece por Ele, para Ele e através dEle. Mas nós temos responsabilidades. Sim, você tem que dormir mais cedo no sábado para você chegar na escola dominical no horário. Sim, você tem que acordar mais cedo para ler a palavra de Deus. Sim, você tem que investir um tempo na leitura e na meditação da palavra. São responsabilidades que você tem. Pessoas cruzam o teu tempo o dia todo, todo o tempo. E você tem que agir de uma maneira cristã por causa da sua responsabilidade. A consequência final desse entendimento que eu não preciso fazer nada é que alguns pensam poder conseguir seguramente em sua carnalidade, sem qualquer responsabilidade pessoal, parar de cometer os pecados. Olha, se Deus Ele quer que eu pare de beber, Ele me tira o gosto, a vontade de beber. Desculpa, Deus não vai fazer isso. Você começou a beber, você para de beber. Ele te dá força. Você está com problema de cigarro? Pare de fumar. Não é porque Deus vai tirar. Os problemas que nós passamos na nossa vida, que não nos são possíveis agir, Deus age. Mas aqueles aos quais nós temos capacidade de agir, o Senhor nos capacita. Pergunto para você, quando Lázaro morreu e já estava 3 dias lá naquela tumba, fedendo lá, será que Jesus Cristo não tinha condição de remover aquela pedra? Mas Ele olha para os homens e fala o quê? Removam a pedra. As pedras que você tem que remover, Ele te dá força para remover. Ele te dá sabedoria para remover. E você tem que remover. As coisas que você não tem capacitação, Ele faz. As pessoas, elas acham que não tem responsabilidade. Vi um comentário num grupo de WhatsApp em que a pessoa falava assim: a quaresma acabou. Quaresma é a festa, é o entendimento, na verdade, cristão, não católico, tá? É cristão. Se Deus assim o permitir, em algum momento, dentro da nossa história cristã, nós vamos falar sobre Domingo de Ramos. Eu acho tão bonito as pessoas saindo com os seus ramos. Não tem nada de religiosidade em relação a isso, é uma simbologia. Mas aí na quaresma é um tempo em que você se abstém de fazer algumas coisas. E aí essa pessoa lá no grupo do WhatsApp, ele escreveu assim: que bom, acabou a quaresma, eu vou encher minha cara de bebida. É um raciocínio dos cristãos. Deus fez, então eu posso fazer o que eu quiser. Se Deus quiser, Ele me corrige, Ele me pega, Ele me faz alguma coisa. Na santificação, a mensagem deve ser: vigia, ora e luta. Essa é a ordenança para mim e para você: vigiar, orar e lutar. Há uma imensa ignorância nas Escrituras e entre muitos, e a consequente falta de uma religião sólida e bem firmada. As pessoas não estudam a Bíblia. Eu já li 10 vezes a Bíblia, já li 20 vezes a Bíblia, mas o que você colocou em prática? O resultado disso é que se observa a facilidade com que as pessoas, tal como crianças, são levadas ao redor por todo o vento de doutrina. As pessoas, elas não são firmadas na fé, então elas buscam novas revelações. Efésios capítulo 4, verso 14 diz: para que não sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados por todo o vento de doutrina, pela artimanha de homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Eu abro uma igreja e faço festas. E não há problema de festas. Mas eu atraio você com festas, atraio você com campanhas, atraio você com toda sorte de coisas. Algo que lá em São Paulo, numa campanha lá de política, ele falava assim que era bate-lata. Lata vazia, você bate, faz barulho, barulho, mas não tem nada, é vazia. Por toda parte, nota-se um amor pela novidade. Uma doentia aversão por tudo quanto é antigo e regular. Quando você fala sobre as coisas tradicionais, as pessoas não querem. As pessoas querem uma igreja em que tem holofote e fica a luz piscando. Eu lembro que eu estava dando uma aula em Samambaia e um jovem falou para mim assim: não, pastor, mas tem que ter o gelo seco para as pessoas se sentirem assim, um clima de santidade. Eu falei: onde está isso na Bíblia? Não, mas se não for assim, os jovens não vão. Quem disse que não vão? Ou será que eles estão sendo atraídos pela sua própria carnalidade? Milhares reúnem-se para ouvir uma nova voz, uma nova doutrina. O pastor vai falar de pecado? Não, isso eu já conheço. Eu quero ouvir do coaching. Eu quero ouvir da batalha espiritual. Eu quero ouvir da prosperidade. Não, tem que ouvir uma coisa nova. Estou cansado. Esse negócio de pregação expositiva no Evangelho de João. Ai, fala, pastor só fala dois versículos. Por que não fala logo o capítulo? O legal é um dia falar em Ezequiel, outro dia fala em João, outro dia fala em Apocalipse. É mais dinâmico. Mas será que você entende? Falo isso com as pessoas. Você deu um livro para você e falo: leia a página 1 e a página 35 de um livro de 200 páginas. Você consegue me contar o enredo da história? Não. Há uma necessidade crescente por qualquer ensino sensacional e excitante que desperte as emoções. Há um apetite nada saudável por esse cristianismo cheio de fogos de artifício. Tem um cara, alguns pastores que dizem que ele ora e as mulheres elas ficam magras. Opa! Vamos lá! Eu não duvido que Deus pode fazer. Deus ele faz o que ele quiser. Mas será que a chamada do evangelho dele é uma chamada que precisa desse tipo de artifício? Minha mãe reclama. Ela fala assim que na igreja dela, ela vai assistir depois. Porque quando faz, quando tem os cultos, poucas pessoas. A igreja dela, apesar de ela fala que é uma igreja maior que a nossa, tem uma quantidade de membros de 30 a 50 pessoas. Mas quando tem almoço, ela disse que o pastor dela chegou e falou assim: olha, eu contei, tem 140 pessoas aqui comendo. Nem no culto. 30. 40. 30. O irmão Cláudio, todo culto de oração, ele mostra a indignação dele. Cadê o povo para orar? Não é, irmão Cláudio? E se fizer uma festa? Pô, velho. Multidões, clamores, salões barulhentos, cânticos envolventes e o incessante despertar das emoções são as únicas coisas que atraem a muitos. A incapacidade de distinguir diferenças doutrinárias está se propagando por toda parte. E contanto que um pregador se mostre brilhante e intenso, centenas vão pensar que tudo vai bem. Um movimento em favor da santidade não pode ser estimulado mediante frases, experiências ou isolando textos particulares. Eu não posso levar você à santidade, a não ser através do pecado e da santidade de Deus. Eu estou vendo um varão de banco, o povo, oh! Eu estou vendo um anjo, oh! Falo do pecado, falo do dízimo, fala do pecado de novo, fala do anjo, Nós temos sido levados por todo o vento de doutrina. As pessoas elas não sabem mais dar importância para as coisas que realmente são importantes. Eu oro a Deus que aumente grandemente a santidade pessoal entre nós, entre as pessoas, os cristãos do mundo inteiro, que as pessoas elas possam realmente buscar a verdadeira santidade. Confio que todos quantos estão se esforçando por promovê-la, conforme as Escrituras, hão de distinguir cuidadosamente as coisas que diferem entre si, separando o precioso do impuro. E o que eu quero ensinar a você é separar o pecado do santo, o precioso do impuro. Que você, na sua vida, primeiramente, você consiga olhar para as suas atitudes, você consiga identificar as coisas que realmente estão erradas. Não porque eu estou falando, mas porque a palavra está dizendo. Para a gente finalizar, Jeremias capítulo 15, verso 19. Eu vou ler. Jeremias capítulo 15, verso 19. Se eu falasse para você sobre pecado, sobre a condenação eterna, sobre inferno, sobre tudo isso, e não falasse sobre esperança, seria um discurso em vão. Jeremias 15, 19 diz: portanto, assim diz o Senhor, não o pastor Paulo, não o presbítero Cláudio, Sebastião, não a dos reis, não a Tinha, não a Edilene, não a Lourdes, não o Gabriel. Mas assim diz o Senhor: se tu, falando para mim e falando para você, se tu te arrependeres, e eu, se tu te arrependeres, eu te farei voltar, e estarás diante de mim. Se apartares o precioso do vil, do impuro, serás a minha boca, e eles se tornarão a ti, mas tu não passarás para o lado deles. O que ele está falando é: se você se arrepender, o tratamento com você é diferente. Se você não se arrepender do seu pecado, você vai ser tomado como essa multidão que prefere o engano, não consegue diferenciar o impuro do santo. E como não consegue diferenciar o impuro do santo, vai ser entregue à sua própria sorte. Mas se você se arrepender, há uma saída. Feche seus olhos. Senhor Deus, temos, Pai querido, iniciado o estudo sobre santidade. E confesso a Ti, Pai querido, que é um estudo difícil, Pai. Porque esse estudo, Pai, ele vem trazendo à tona as nossas emoções, os nossos desejos, as nossas vontades. E o que o mundo fala é algo que nós temos que ir na contramão. É difícil nós andarmos na contramão do mundo. As pessoas dizem que sim, nós temos que buscar é a prosperidade, é a felicidade. Mas a Tua Palavra nos ensina que nós temos que buscar o conserto, que nós temos que buscar viver segundo o Teu caminho, segundo a Tua vontade. Como os Teus filhos no passado, nós nos declaramos perante o Senhor como impuros e que precisamos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus.